Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber e sobre um novo problema que a empresa está enfrentando com fraudes lá de motoristas. O que rola é que, bem recentemente, a cidade de Londres baniu de vez a operação da Uber por lá, e um dos motivos que ela deu foi o fato de ter aumentado os casos em que motoristas ilegais estão dirigindo lá os carros da Uber na cidade. Recentemente, a Uber mudou o sistema dela de validação, né, verificação também, de que o motorista do carro lá que está dirigindo de fato é o motorista da conta, né, que é titular daquele aplicativo, e aí foi isso que abriu caminho, né, para a volta do aumento dessas fraudes aí dos motoristas. Aí a fraude mais perigosa é quando vários motoristas dividem uma conta, né, cada um dirige um pouquinho lá ao longo do dia, e aí chega no final do dia, o pessoal divide lá entre todo mundo o dinheiro que foi rendido aí com esses trajetos todos. Aí, cada vez que o carro troca de motorista, quem tá dirigindo ali na hora atualiza também a foto do perfil, e aí por conta disso, o passageiro entra no carro, vê a foto do motorista, vê o que é o motorista mesmo, e não sabe, né, que tá sendo enganado lá, tanto ele quanto a Uber, na verdade. Então, recentemente, esse foi um dos motivos só, né, que levaram a Uber a ser banida em Londres, mas agora pintaram informações que falam que a cidade de Londres não é a única que está passando por esse problema. O site CNET divulgou uma matéria falando que cidades tipo São Francisco, Houston e Boston também, né, o app da Uber está sendo usado aí de forma ilegal, e em muitos casos as informações também cadastradas na conta do titular do motorista são informações falsas ou roubadas. Esses problemas todos são resultado do fato de que parece que a segurança da Uber está bem falha, né, bem fraquinha e está piorando na verdade recentemente, e nem mesmo aquele recurso de pedir pro motorista tirar uma selfie em algum momento do dia, né, pra pegar de surpresa, né, garantir que ele é aquele mesmo, tá funcionando direito lá, não consegue reconhecer o rosto do pessoal. Aí, perguntada a respeito disso, a Uber falou que nos últimos meses passou a checar manualmente motorista por motorista em Londres, né, que parece que não adiantou muita coisa, e ela disse também que logo logo vai deixar o sistema de reconhecimento facial dos motoristas um pouco mais inteligente lá, pra tentar prevenir mais fraudes. E enquanto isso, aqui no Brasil, os Correios divulgaram alguns números a respeito do serviço Compra Fora, que bem basicamente é o serviço de direcionamento de encomenda, só que é proprietário lá dos Correios. Com o Compra Fora, dá pra alguém aqui do Brasil comprar um produto nos Estados Unidos e mandar entregar lá também, no endereço americano, direto lá pros Correios. E aí o que os Correios fazem é mandar esse produto aqui pro Brasil, já com a parte de imposto de importação e desembaraço na alfândega lá já resolvida também. Aí os Correios disseram agora que desde que o Compra Fora foi lançado em janeiro, né, eles conseguiram conquistar já 35 mil usuários, e eles falaram também que eles conseguiram movimentar pouco mais de R$1,5 bilhão de reais com importações, que já foram feitas pelo serviço. A agência comentou ainda que esses números não incluem as compras de Black Friday, então é bem provável, né, que até o final desse ano esse número aumente bastante por conta dessas compras, que pintaram nesse último fim de semana. Agora, ainda sobre o Brasil, a Logitech finalmente lançou por aqui o mouse IMX Master 3. Esses mouses da linha IMX Master trazem diversos botões complementares, né, que são mapeados para você conseguir fazer atalho, fazer automação também, abrir programa, né, fazer ação direto lá dentro de programas. E na prática, o que eles fazem, né, por exemplo, ajudar o pessoal a agilizar a edição de áudio, edição de vídeo também, né, mexer no Photoshop ou até navegar aí na internet. Aí, no caso do IMX Master 3, as principais novidades são o botão de rolagem que é redesenhado, né, que é de aço lá, com um sistema de ímãs para oferecer diferentes feedbacks na hora do pessoal fazer o scroll. E além disso, né, tem uns presets já que vem dele para você conseguir mexer melhor no Office, também no Photoshop, nos navegadores Safari e Chrome. Aí uma outra coisa bacana, né, que ele oferece também um recurso chamado Flow, que deixa a pessoa transferir arquivos e dados entre aparelhos, arrastando só o mouse lá pro canto da tela. Mas a notícia mais legal de todas, né, que ele tá chegando aqui no Brasil por um preço bem próximo, até menor aí, do que o preço lá fora. Então, nos Estados Unidos, ele chegou custando $100, e aí adiciona imposto do estado, tem conversão também, né, que esse dólar maluco, tem IOF, acaba passando aí de R$450. Aí, enquanto isso, aqui no Brasil, ele chegou custando justamente somente R$ 450,00 e pode ser comprado já tanto direto lá com a Logitech ou pelo varejo aqui no Brasil. Bom, continuando com as notícias aqui do país, a Anatel está liberando a homologação de uma série de aparelhos que o pessoal está ansioso aí para conseguir ver a venda por aqui. Nesses últimos dias, ela homologou o Motorola One Hyper, que deve ser anunciado amanhã. Está homologando o Motorola Razr, que é aquele dobrável lá que ela lançou recentemente lá fora. Está homologando também o Xiaomi Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. E aí, por fim, ela homologou também o Amazon Echo Show 8, que é a geração atual, com a tela maior desse display conectado da Amazon, que vem com a Alexa embutida. Aí, no caso especificamente do Moto Razr, essa homologação está chegando bem a tempo, né? Que a Motorola falou, pelo menos em bastidores, que pretendia lançar esse telefone já no começo do ano que vem aqui no Brasil. Então, é bem provável, né, que nesse evento de amanhã da Motorola em São Paulo pintem mais informações ou até preço e data de lançamento, né? Vou esperar para ver. Aí, de resto, né, sobre os outros produtos que eu citei por aqui, a homologação só libera para o lançamento, né? O lançamento mesmo depende aí de cada empresa, mas claro, pintando dados sobre cada lançamento dos produtos, eu comento aqui no podcast. Agora, mudando o assunto para bastidores do mercado aqui no Brasil, pintou mais um capítulo daquela novela, né, do leilão das frequências 5G, que essa altura ninguém sabe quando vai rolar. Na verdade, lá para o meio do ano passado, né, as operadoras começaram a pressionar a Anatel para nem pensar em fazer esse leilão ao longo desse ano, e essa pressão acabou dando certo, não teve leilão em 2019. A Anatel tinha falado inicialmente, né, que o leilão das frequências 5G aqui no Brasil ia acontecer em março do ano que vem, mas no mês passado ela falou também, né, que está pensando na verdade que esse leilão vai acontecer mais para o final do ano, e não mais em março. O que aconteceu foi que um dos conselheiros da Anatel propôs diversas mudanças, né, do edital aí desse leilão, e essas mudanças no fim das contas foram grandes o suficiente para conseguir convencer a Anatel a adiar o leilão, porque em março não ia mais dar tempo de conseguir fazer. Aí, por conta disso, a Anatel comentou que esse leilão vai ter que atrasar, né, vai ser mais para o final do ano, sem uma data exata ainda para acontecer, e isso, por sua vez, agora fez tanto a Qualcomm quanto a Ericsson se manifestarem contra esse novo adiamento. As empresas comentaram que o Brasil está perdendo a chance de ser um dos primeiros países, né, que estão adotando aí de verdade a tecnologia 5G, e especialmente a Ericsson lembrou que fez um estudo, né, que mostrou também que até 2021, se o negócio atrasar de verdade, o governo pode deixar de arrecadar 25 bilhões de reais. Aí, em meio a esse bolo todo, quase todas as operadoras, exceto a Vivo, né, estão fazendo já uns testes aí bastante limitados com a tecnologia 5G, né, meio por conta própria aqui no Brasil, mas pelo visto, né, todo mundo aí que tem poder de decisão, que de fato poderia fazer esse negócio andar mais rápido, quer que ande mais devagar aí, por algum motivo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre os primeiros problemas que estão começando a acontecer depois da implementação do RCS, que é uma espécie de evolução aí da tecnologia SMS. Esse foi um padrão proposto pelo Google para tentar atualizar o uso da tecnologia SMS, e ele permite, por exemplo, envio de áudios, de mídias também, né? Foto, vídeo, também confirmação de leitura, com a tecnologia basicamente aí do SMS, sem internet. Aí a implementação do RCS pelo mundo, né, é uma coisa que depende de cada operadora, então é uma coisa bastante descentralizada. E é que começam os problemas. Pintou um estudo feito pelo Instituto SR Labs, que mostrou que do jeito que é hoje, né, cada operadora implementando a RCS de um jeito, elas estão deixando a porta bastante aberta para qualquer tipo de espionagem, e isso só piora, na verdade, né, por conta do fato do RCS não ter lá criptografia ponta a ponta. O Instituto falou, por exemplo, que uma operadora, né, que eles não falaram qual que é, implementou o RCS de um jeito que deixa aberta aí a porta para qualquer aplicativo acessar os áudios das pessoas, as ligações também, né, o histórico de mensagens, e num outro caso, dava para usar a tentativa e erro até conseguir acertar o código de 6 dígitos lá para conseguir habilitar o RCS. Eles comentaram também que essa implementação perigosa, né, mal feita aí do RCS, está abrindo caminho não só para clonagem do número, espionagem também do que a pessoa recebe, mas também a localização do usuário. E por fim, eles comentaram que em muitos casos o RCS está representando um risco, né, na verdade um retrocesso e não um avanço aí da tecnologia SMS. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou as datas de fechamento e reabertura também do App Store Connect aí no final desse ano. Esse fechamento acontece, na verdade, todos os anos, né, como uma espécie de recesso aí de Natal para a equipe que comanda a App Store, e aí durante esse recesso ninguém consegue subir aplicativo, nem atualizar e nem lançar nada lá na App Store. Aí pro final desse ano, a Apple disse que esse recesso aí do App Store Connect vai acontecer de 23 a 27 de dezembro, então se você é desenvolvedor, né, tá pensando em fazer alguma coisa aí pro final desse ano, é melhor se planejar para não ficar na mão. O único jeito de lançar ou liberar um update nesse intervalo, né, é se você mandar antes da hora, deixar agendado lá também aprovado com a equipe da App Store, e aí depois disso, né, você vai conseguir só subir coisa na App Store, fazer atualização, também lançar aplicativo a partir de 28 de dezembro aí, depois desse intervalo. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, quiser ajudar a manter o projeto vivo, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!